Presidenciais 2026. As entrevistas aos candidatos na Renascença.
Viva! A Renascença continua a entrevistar os candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro. Por isso, conversamos hoje com Humberto Correia, é pintor de rua. Há mais de 20 anos, antes esteve emigrado em França. Foi uma das surpresas destas eleições quando entregou mais de 1.400 assinaturas válidas no Tribunal Constitucional. Já entrou numas eleições autárquicas, agora na corrida a Belém, de novo como independente. Obrigado por aceitar o convite da Renascença, seja muito bem-vindo. Foi candidato em 2017 à Câmara Municipal de Faro, quando conseguiu mais de 1% dos votos com uma candidatura independente. Porquê regressar agora?
Porquê a razão desta candidatura? Pronto. Primeiro, eu venho da pobreza e é a pobreza de muitos portugueses que me trouxe até aqui. Quando eu fui candidato à Câmara de Faro em 2017, as eleições foram no dia 1 de outubro. E quando eu vi o resultado, eu disse para mim mesmo: as próximas são as presidenciais. É essa a razão.
E quais é que são as suas principais motivações neste ato eleitoral?
Motivações? Isto é assim, a minha principal proposta vai ser sobre a habitação, que é o artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, que diz aproximadamente o seguinte: todo o cidadão tem direito a uma habitação com dimensões adequadas para si e para a sua família. A habitação é o maior problema do povo português. As pessoas, mesmo a trabalhar, não conseguem pagar uma renda de casa. A habitação é a base.
Mas tudo. A política de habitação é uma competência do governo. Vai pressionar para medidas, é isso?
Escute, eu sei que nós temos na nossa Constituição um regime semi-presidencialista. Eu sei. Mas o Presidente da República tem o que se chama a magistratura de influência e a comunicação social. São dois pilares que eu vou utilizar para fazer pressão no governo.
Já disse em várias entrevistas, precisamente, que para construir Portugal se identifica no espectro político de centro-direita, no espectro político que identifica-se no centro-direita. Que áreas é que o puxam mais à direita e que áreas é que o puxam mais à esquerda?
Eu não sou de esquerda. E também não sou de extremas. Isto é assim, o Estado não pode habituar as pessoas que podem trabalhar a receber do dinheiro do Estado sem nada produzir. É um erro. E essas políticas têm tendência a ser mais de esquerda. É essa a diferença.
Mas sendo centro-direita, o que é que o puxa mais ao centro?
Mais ao centro, porque é preciso favorecer, em primeiro lugar, as pessoas que trabalham. E não o contrário.
E não tem medo que possa ser acusado alguma falta de solidariedade para com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, deficiência?
Eu estou na rua há muitos anos. O trabalho é a produção. E a produção é a evolução. Não só para a nossa sociedade, mas também para a própria pessoa. Porque a pessoa desenvolve o trabalho. E quando a pessoa não trabalha, ela vai desenvolver em esquemas, em má-fé, em vícios, e a própria pessoa perde-se. Muitas pessoas perdem-se assim. E é por isso que se encontram na rua, hoje em dia.
Isso não é uma posição extremista ou aproximar-se de André Ventura?
Não, nada. O André Ventura a mim não me convence. O André Ventura a mim não me convence.
Já disse que está a percorrer o país nesta campanha eleitoral vestido de Dom Afonso Henriques. Porquê?
Essa ideia vem também das eleições à Câmara de Faro em 2017. Porquê? Porque faziam parte das minhas propostas fazer na cidade de Faro uma grande festa medieval. E para eu dar esse exemplo, tive a ideia de comprar o traje de Dom Afonso Henriques. E então andava na cidade de Faro vestido assim a recolher assinaturas. A ideia vem daí.
Mas tem alguma associação a movimentos monárquicos?
Nada, nada. Isto é só uma forma de dar impacto. Eu sou republicano, não sou monárquico.
Chamar a atenção?
Chamar a atenção.
Mas há também a bandeira do patriotismo, da defesa,
certo,
de Portugal.
Certo, Nós portugueses temos que ter orgulho da nossa história.
e não teme associações a movimentos normalmente considerados extremistas, até neonazis, como
nada,
o movimento de 1943?
Não, estou muito longe disso. Não.
Foi imigrante em França durante décadas, trabalhou nos chamados empregos pouco qualificados, como operário, na construção civil, tradicionalmente mal pagos. Se fosse presidente da República, também enviaria para o Tribunal Constitucional a lei de estrangeiros?
A lei de estrangeiros? Como assim?
A lei de estrangeiros aprovada no Parlamento, proposta pelo Governo, que foi enviada pelo Tribunal, para o Tribunal Constitucional por Marcelo Rebelo de Sousa, também a enviaria?
Isso tem a ver com a lei de estrangeiros que o Tribunal Constitucional chumbou?
Sim.
Pois, se vamos por aí, eu vou sempre seguir, se eu for eleito, a via, eu vou sempre estar ao lado do Tribunal Constitucional, sempre. Se o Tribunal chumbou essa lei, da minha parte eu farei a mesma coisa.
Mas, e que avaliação é que faz desses diplomas, também da lei dos estrangeiros como da lei da nacionalidade, que agora vão ter de ser alterados e que foram chumbados pelos juízes do Palácio Raton?
Eu desconheço esse conteúdo, desconheço.
Passando então agora para matérias eleitorais propriamente ditas, conseguiu 490 votos nas eleições autárquicas de 2017, agora já conseguiu mais de 9 mil assinaturas válidas. Que meta tem para 18 de janeiro?
A meta é ganhar as eleições. Quando eu jogo é para ganhar.
Não define nenhuma percentagem?
Isto é assim, o meu futuro ao povo português pertence. O povo português é que vai escolher no dia 18.
Se não passar à segunda volta, vai indicar algum candidato?
Não. O povo português é livre. Sou neutro. Se eu não passar à segunda volta, eu vou apelar ao povo português que votem em quem eles quiserem.
Mas vai desaconselhar o voto em algum candidato à esquerda, já que é centro-direita, ou André Ventura?
Os portugueses são livres. Eles votam em quem eles quiserem.
Não apresentou o orçamento de campanha. Tem noção de quantas despesas terá e quanta receita?
Não apresentei esse orçamento porque não é obrigatório. A minha despesa será paga só por mim, que andará à volta dos 15 mil euros, penso eu.
E, portanto, sem financiadores, sem donativos,
sem
ou
donativos,
esperará pela subvenção estatal?
E mais, eu não quero dinheiro do Estado português, nem ajudas de custo, nem salário, nem reforma, nada.
Nem
eu
a subvenção, se conseguir 5%
nada,
dos votos.
Nada, não quer nada.
E essas despesas de 15 mil euros consistem exatamente no quê?
Consistem, pronto, isto já começou em 2021. Em maio de 2021. Para já, só em folhas para conseguir as assinaturas foram 1000 euros. Isso é uma. Depois a publicidade, sombrinhas, cartões, bandeiras, tudo isso. O que é que foi mais? Para eu conseguir as certidões de eleitor, eu tive que mandar para o país inteiro, para cima de 3 mil envelopes, com os pedidos de certidão, a todo o país, incluindo Madeira e Açores. Só em selos e em envelopes eu gastei 5 mil euros. Mas eu consegui e tenho muito orgulho disso. E agradeço não só às pessoas que assinaram a minha candidatura, mas também a todas as juntas de freguesias que me fizeram as certidões dos meus proponentes.
Obrigado, Humberto Correia. A Renascença vai continuar a acompanhar a par e passo esta campanha presidencial para 18 de janeiro. Também os 11 candidatos que entram nesta corrida a Belém, todos os dias aqui na edição da noite e também em rr.pt.
Presidenciais 2026. As entrevistas aos candidatos na Renascença.